Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, e nós estamos começando.
Bom, então eu vou reler o último parágrafo para a gente pegar o assunto aqui. Então, no futuro, conceitos como esses serão particularmente vitais em tudo relacionado à política. Os conceitos eram que as imagens não estão mais em total concordância e irão concordar cada vez menos com o passar do tempo, o que é de fora com o que é de dentro, né? O físico, o corpo e aquilo que vai na alma. Então, ele está dizendo que no futuro, conceitos como esses serão particularmente vitais em tudo relacionado à política, às ciências sociais e assim por diante, e especialmente também à esfera da educação. Conceitos que vêm do mundo natural e não do mundo espiritual não podem mais atender adequadamente às necessidades humanas. Daí as teorias políticas e sociais inadequadas que temos hoje. As pessoas querem basear seu julgamento apenas em seu ambiente físico. Eles não querem ser inspirados por nada de natureza espiritual. Essa é a razão pela qual suas teorias e programas políticos são tão inadequados. Estamos vivendo em uma época em que programas como o de Woodrow Wilson está apresentando não são mais apropriados. Então, a era exige programas mundiais criados a partir de outras profundezas. Precisará da ajuda do Espírito para poder fazer programas mundiais hoje. As pessoas ainda não chegaram ao ponto, entretanto, em que possam realmente estar cônscios da verdade de tudo o que acabei de lhe contar. Eles estão se arrastando para trás. Eles têm sido pessoas da quinta era pós-atlântica por muito tempo, mas ainda querem pensar como pessoas da quarta era pós-atlântica. Isso era certo, era ótimo e verdadeiramente era harmonia nos tempos da Grécia Antiga. E é totalmente errado, entretanto, pensar como um grego hoje. Lembrando que os gregos, né, tinham aqueles pensamentos que vinham do espiritual doados, né? Então, as musas inspiravam, e a gente não pode ser mais inspirado de fora para dentro. A gente vai ter que ficar nesse nada, sem tradição, sem nada, tudo vai ruindo, já está ruindo, né? E a gente vai ter que encontrar desde dentro essa orientação.
É,
Bom,
a
daí ele.
diferença dos gregos era que eles viam ainda no exterior a atuação do espiritual, como nas cores e nos tons. Então,
Isso.
quando eles faziam alguma coisa a partir do exterior, era ao mesmo tempo junto com o espiritual, né?
Isso. E aí eu estava ressaltando essa coisa das musas, porque também nós estamos num tempo onde o guia interno vai ter que ser encontrado a partir de dentro e não pode mais ser inspirados e conduzidos a partir da inspiração de fora, né? Bom,
Sim.
os gregos receberam tudo o que precisavam do ambiente, um ambiente que não existe mais hoje. Em muitos aspectos, nota-se, em primeiro lugar, uma forma de ódio ou antipatia. É isso que a gente tinha comentado aqui, que a gente tinha parado. Ódio sendo apenas outro aspecto do medo, quando se trata de olhar para dentro do ser humano. As pessoas querem se limitar aos aspectos externos. Então, essa é uma questão bem problemática. E assim, obtemos ecos do passado que nada mais são do que ecos de uma época em que os seres humanos não tinham controle total sobre suas vidas.
Ali o
Os
eco,
rebanhos.
ele traduz, aqui seria mais reminiscência, mas é parecido, né?
Pronto. Um fenômeno muito interessante que eu peço que você dê uma boa olhada é o seguinte. Imagine que temos várias pessoas juntando suas cabeças em uma reunião. Digamos, mentes iluminadas estão se encontrando o tempo todo hoje em dia. Bem, o elemento espiritual real já se separou até certo ponto. Realmente não está mais inteiramente presente nessas cabeças, pois se tornou interior. Se houver pensadores presentes na reunião, mesmo pensadores superficiais, as verdadeiras cabeças ficam escondidas. As pessoas que estão sentadas não têm consciência delas. E então, pode ser que você tenha reuniões ou indivíduos com velhas ideias funcionando como um relógio nas cabeças físicas visíveis. Essas pessoas não têm ideia das demandas do nosso tempo, mas suas mentes automáticas podem trazer todos os tipos de reminiscências do passado. Em 1912, uma ciência chamada eugenia foi estabelecida em Londres. As pessoas tendem a usar nomes falados para qualquer coisa que seja particularmente estúpida. As ideias que você encontra na eugenética, que é eugenia, né? Realmente tem no cérebro das pessoas e não nas suas almas. Quais são os objetivos dessa ciência? Garantir que no futuro apenas nasçam indivíduos saudáveis e não inferiores. A economia e a antropologia devem unir forças para descobrir as leis segundo as quais homens e mulheres devem ser reunidos de tal forma que uma raça forte seja produzida. Bom, isso aí. Hitler, né, fez isso, mas hoje eu contei para vocês que eu vi uma entrevista do CEO da Pfizer dizendo que eles agora, com esse RNA mensageiro, eles agora já estão no ponto de serem capazes de corrigir os erros da genética. Então, eles querem realmente criar isso, né? As pessoas estão realmente começando a pensar dessa maneira. O ideal do progresso do Congresso de Londres, que foi presidido pelo filho de Darwin, era examinar pessoas de diferentes classes para ver quão grandes eram os crânios dos ricos comparados aos dos pobres, que têm menos oportunidade de aprender, quão longe foi a sensibilidade em ricos e pobres, que têm menos oportunidade. Ah, tá. E até que ponto os ricos poderiam resistir ao cansaço e até que ponto os pobres fariam isso, e assim por diante. Eles querem obter informações sobre o corpo humano dessa forma, o que pode, no futuro, permitir que eles estabeleçam exatamente o seguinte: é assim que o homem deve ser, é assim que a mulher deve ser. Se eles quiserem produzir o verdadeiro humano ser do futuro, ele deveria ter essa capacidade de se cansar, casar com ela, essa capacidade, esse tamanho de crânio para ele e um tamanho correspondente para ela, e assim por diante. Eles são os estrondos naturais em cérebros que estão vazios de alma. Ideias retumbando sobre as quais tinham realidade na era de Atlântida. Na verdade, havia leis que permitiam às pessoas determinar o tamanho, o crescimento e todos os tipos de coisas por meio de cruzamentos e coisas do gênero. Era uma ciência amplamente difundida na época da Atlântida. E, como mencionei ontem, extremamente mal utilizada. A ciência Atlante trabalhava com base nas relações físicas e sabia-se que, se tal homem fosse trazido junto com uma tal mulher, as diferenças entre homens e mulheres eram muito maiores na época. O resultado seria tal e tal criatura. E então, uma variedade diferente poderia ser produzida, assim como os melhoristas de plantas fazem hoje. Os mistérios trouxeram ordem a esse cruzamento, onde elementos relacionados e diferentes foram reunidos. Eles estabeleceram grupos e retiraram tudo o que tinha que ser retirado da humanidade. A mais negra das magias negras era praticada nessa época de Atlântida. E a ordem foi criada estabelecendo classes e tirando esses assuntos do controle humano. Esse foi um dos fatores que levaram as nações e raças de hoje, que criaram as nações e raças de hoje. A questão da nação como uma entidade está surgindo novamente em nossos tempos. É um eco, uma reminiscência do cérebro sem alma dos tempos da Atlântida. Fala-se muito sobre questões nacionais hoje, mas é apenas um corpo falando. O espírito se retirou e já pertence a um mundo totalmente diferente hoje. Aí você tem a discrepância entre a realidade e o discurso sobre o princípio da nacionalidade que continua hoje. Isso nunca levará a nada de bom se a política é baseada em questões relacionadas às nações, que não são mais questões do dia, porque a alma pertence a ordem e reinos inteiramente diferentes daqueles que vêm a se expressar em nossa natureza física. Isso inevitavelmente nos levará ao caos continuamente. Tudo isso deve ser conhecido e só pode ser conhecido por meio da antroposofia. Esses ruídos em cérebros esvaziados de alma são a razão pela qual as ideias de que os seres humanos devem ser produzidos com base em certas leis estão agora surgindo novamente. Se a gente lembrar do Admirável Mundo Novo, né, que eles produziam, realmente já não tinha mais fecundação, toda a produção de seres humanos era em laboratório, e se eles precisavam, por exemplo, de lixeiros, eles pegavam ou faziam todo uma criação de pessoas que tinham essas e essas qualidades, e criavam essas crianças, levando choque quando sentia cheiro bom, e levando gratificação quando sentia cheiro ruim, para poder, então, criar os servidores que iriam ser os lixeiros. E tudo, e cada uma coisa era criada a serviço de servir a estrutura social que eles achavam que tinha que ser, né? Outra coisa também revela os rumores de ideias ultrapassadas, ideias que ainda podem estar ativas em cérebros secos, mas que não vêm mais da alma. A alma precisa ser fortalecida para que a antroposofia possa entrar nela. Então, as pessoas farão de sua realidade individual, falarão de sua realidade individual novamente. Então, essa questão de fortalecer a antroposofia para que possa entrar nela, porque senão vira a caricatura do que tem que ser, né? Você, sem dúvida, ouviu falar de todas as bobagens que recebemos agora, com todos os tipos de pessoas diferentes, mostrando ser o que são à luz da psicopatologia. Basta que alguém escreva um poema decente, o médico imediatamente lhe dirá que doença que ele tem. Assim, vemos todos os tipos de tratados sobre Victor Schaeffer, do ponto de vista do psiquiatra, sobre Nietzsche, do ponto de vista do psiquiatra, e sobre Conrad Ferdinand Meyer, do ponto de vista do psiquiatra. Lendo nas entrelinhas, sentimos que os autores desses livros estão dizendo: pena que ele não recebeu tratamento a tempo. Se ele tivesse recebido tratamento no momento certo, alguém como Conrad Ferdinand Meyer, por exemplo, não teria escrito o tipo de coisa que escreveu, pois foram inteiramente escritas a partir de um estado doentio. Está muito no espírito da nossa época que nenhuma atenção seja dada a interioridade crescente dos seres humanos individuais. Às vezes, isso deve inevitavelmente ter o efeito, especialmente em alguém como Conrad Ferdinand Meyer, de o corpo físico externo mostrar sinais de doença, de modo que a vida interior possa atingir o nível espiritual mais elevado em uma obra de arte, totalmente independente do corpo físico. Mas no caso do Nietzsche, teve um momento que ele já começou a escrever coisas a partir daquilo que era a doença psíquica dele, né? Não por causa do corpo físico, mas por causa da... Não estou trazendo essas coisas para criticá-los. Do ponto de vista puramente médico, eles estão, é claro, corretos. Não há nada a ser dito contra eles. É igualmente possível fazer outra coisa do ponto de vista puramente médico. Você pode pegar os evangelhos e mostrar, a partir de várias coisas, que Jesus Cristo, aquele indivíduo estranho, existiu porque alguns elementos patológicos bastante específicos se juntaram. De fato, este livro foi escrito a qualquer e qualquer pessoa pode lê-lo. Então, ele já tinha comentado, né, que pessoas escreveram isso sobre Cristo. Né? Outro livro mostra que tudo o que veio do indivíduo chamado Jesus só poderia ter vindo desse indivíduo porque ele estava sofrendo de uma doença específica. Devemos penetrar todas essas coisas com o nosso entendimento se quisermos entrar nos desenvolvimentos presentes. Quero discutir especialmente a questão da educação nesse contexto, para mostrar a vocês que hoje as crianças em crescimento não podem ser consideradas de uma forma que enfoca apenas as coisas que se manifestam externamente. Se assim fosse, nossos esforços educacionais às vezes simplesmente não alcançariam o elemento que agora está se tornando cada vez mais interiores. Essas coisas não são devidamente levadas em consideração hoje, e é por isso que há tão pouco entendimento e tão filistinismo em alguns aspectos. O filistinismo é o oposto de uma verdadeira compreensão da natureza humana, pois os filisteus sempre gostam de seguir a norma. Qualquer coisa que não se encaixe nisso é considerada anormal. Mas isso não vai nos ajudar a entender o mundo que nos rodeia e, acima de tudo, outros seres humanos, os outros seres humanos. Uma das coisas que devemos encorajar em nossa sociedade antroposófica é aprender a compreender os seres humanos para que possam dar a devida consideração à natureza individual dos outros. Os indivíduos diferem muito mais uns dos outros do que se pensa, pois a alma humana não se relaciona mais inteiramente com o corpo, e isso torna os seres humanos muito complexos hoje. Isso, é claro, tem outras consequências. Embora o assunto seja tratado de maneira um tanto desajeitada hoje, devemos esperar que a antroposofia ajude as pessoas a se tornarem menos desajeitadas com isso. Considere na Grécia Antiga, o corpo inteiro era preenchido com a alma. Com a alma inteira. E eles estavam de acordo. Hoje não é assim, pois os corpos estão parcialmente vazios. Não estou dizendo nada depreciativo sobre cabeças vazias. Eles permanecerão vazios como parte da evolução. Na realidade, porém, nada fica vazio nesse mundo. As cabeças estão simplesmente vazias de algo que estava destinado a enchê-las em outro momento. Nada está completamente vazio. Com a alma humana se afastando cada vez mais do corpo, o corpo está cada vez mais em perigo de ser preenchido com outra coisa. E se os seres humanos não estiverem preparados para assumir impulsos que só podem vir do conhecimento espiritual, o corpo ficará cheio de poderes demoníacos. A humanidade está enfrentando um destino em que o corpo pode ser preenchido com poderes demoníacos arimânicos. Portanto, temos que acrescentar o que eu disse ontem sobre o desenvolvimento futuro. Haverá pessoas no futuro, são Tom, Dick ou Harry na vida comum, o que é determinado pelas circunstâncias sociais, mas seus corpos estarão vazios, a tal ponto que os poderes destrosos espíritos arimânicos podem viver neles. Um encontrará demônios arimânicos. Os seres humanos não serão o que parecem ser. A pessoa individual estará bem no fundo. É muito duro, né? Isso mostra a complexidade da vida por vir. É razoável dizer que haverá situações no futuro em que será difícil saber com quem se está lidando. O desejo de Ricardo Huck pelo diabo realmente surge do que virá no futuro. Lembra, é aquela que já a gente já leu anteriormente, né? As instituições e ideias, especialmente as ideias sociais que as pessoas têm hoje, são abstratas e grosseiras. Eles são desajeitados diante da complexidade que estão por vir. E porque as pessoas não são capazes de ter ideias ou conceitos sobre a verdadeira natureza das coisas, elas estão caindo cada vez mais profundamente no caos. Os eventos da guerra deixam isso bem claro. O caos está surgindo porque a realidade mudou. A realidade está se tornando mais complexa e rica do que qualquer coisa, completa e rica do que qualquer coisa que as pessoas sejam capazes de pensar ou criar em suas cabeças. E devemos ter claro em nossas mentes que estamos diante de uma escolha. Deve existir um movimento espiritual onde as pessoas procuram desenvolver conceitos que atendam à situação real. Daqui a pouco vem melhor, né, então, deve existir um movimento espiritual onde as pessoas procuram desenvolver conceitos que atendam à situação real. Haverá um grande número de pessoas no futuro que desejarão seguir os rumores do passado. Hoje, elas ainda são minoria. Seus conceitos, ideias e ações serão baseados no mundo exterior, ao seu redor, e no fato de que seus corpos estão sendo preenchidos com espíritos arimânicos que desejam que formem tais ideias. Não devemos nos enganar, pois nos deparamos com um movimento bastante específico. No Concílio de Constantinopla, foi decretado que o espírito não existia. Foi dogmaticamente afirmado que o ser humano consistia apenas de corpo e alma. Era uma heresia falar de um espírito humano. Da mesma forma, serão feitas tentativas de decretar a alma, a vida interior como inexistente. Meu Deus, é isso aí. Então, o Concílio de Constantinopla foi em que ano? Aí, Helena, você
Pelo
pode me
ano de
explicar?
800, 869.
869. Ah, tá. Então, o quarto foi 800. E o primeiro?
Aqui.
300 e pouco, né? 381. Eu tinha anotado aqui, não sei, estava tentando
Mas por que tu
pesquisar.
falou de primeiro?
Hã?
Por que tu
Não,
estás perguntando?
eu estava querendo lembrar quando foi aquele ano de 666, lá que teve fundou-se a Academia de Goldschapur. Como ele fala em quatro, eu imaginei que tinha alguma data para trás que tivesse a ver, por isso que eu perguntei. Bom. No Concílio de Constantinopla, então já foi, e agora vai para o futuro ter um outro que vai determinar que nem alma não tem, meu Deus. Chegará, e já não está tendo corpo, não vai ter mais nada, não tem mais corpo, nem alma, nem espírito. Meu Deus. Chegará o tempo, e pode não estar muito longe, em que tendências bem diferentes surgirão em um congresso como o de 1912. E as pessoas dirão: é patológico para as pessoas até mesmo pensar em termos de espírito e alma. Pessoas sãs não falarão de nada além do corpo. Será considerado um sinal de doença qualquer pessoa chegar à ideia de algo como um espírito ou uma alma. As pessoas que pensam assim serão consideradas doentes. E você pode ter certeza disso, encontrarão um remédio para isso. Em Constantinopla, o espírito tornou-se inexistente. A alma se tornará inexistente com a ajuda de uma droga, do ponto de vista sólido. As pessoas vão inventar uma vacina para influenciar o organismo o mais cedo possível. De preferência, logo que nasça, para que esse corpo humano nunca tenha a ideia de que existe uma alma e um espírito. Então, eles já fazem hepatite B, agora essa de RNA mensageiro. Então, imagina, por isso que ainda a gente que já teve notícia, já teve experiência com a alma e espírito, o dano disso vai endurecer os corpos, vai fazer isso, aquilo, mas ainda não é. Agora, imagina para os que nunca tiveram experiência, que estão chegando na Terra. Ai, ai. As duas filosofias de vida entrarão em completa oposição. O movimento precisará refletir como os conceitos e ideias podem ser desenvolvidos para atender à realidade da alma e do espírito. Os demais herdeiros do materialismo moderno buscarão a vacina para tornar o corpo saudável, ou seja, faça sua constituição de tal forma que esse corpo não fale mais de ele. Aqui na tradução apareceu uma palavra que não, com certeza não era, eu procurei. Ele não fale bobagens, né? Como alma e espírito, que eu estava me falar. É, mas tem uma visão sadia das forças que vivem nos motores e na química, e permitem que os planetas e sóis surjam das nebulosas do cosmos. Os médicos materialistas serão solicitados a expulsar a alma da humanidade. É. Querem fazer uma pausinha para falar um pouquinho? E daí a gente entra de novo? O negócio está. Ah, já estamos acabando, falta só um parágrafo. Espera aqui. Esses dois últimos parágrafos tiveram palavras e sentenças relacionadas, citadas para caracterizar o Rudolfstein como sendo. Aí eu quero ter um comentário, pró ou antivacina. Todo ser humano precisa. Eles fizeram uma justificativa aqui, dizendo que todo ser humano precisa examinar essas declarações de perto e por sua própria vontade. Em primeiro lugar, visto que as palavras são uma tradução do inglês de anotações feitas em uma palestra em alemão. E as palavras são uma tradução do inglês, tá. E, em segundo lugar, como apenas uma parte de um pensamento muito mais amplo. Em sua pesquisa, certifique-se de usar nosso recurso de pesquisa para encontrar outros documentos onde a vacina é referenciada. Também outras palavras como vacinar, vacinação, inocular, inoculação. Pense, sinta. Isso foi escrito por Will. Porque eu acho que eles, se isso cai na mão de qualquer coisa, eles são capazes de queimar na fogueira tudo que está ligado com a antroposofia, né? Pelo amor de Deus. As pessoas que pensam que as ideias lúdicas os ajudarão a olhar para o futuro estão muito enganadas. Precisamos de ideias sérias e profundas para olhar para o futuro. A antroposofia não é um jogo, nem apenas uma teoria. É uma tarefa que deve ser enfrentada em prol da evolução humana. Pronto, acabou. Agora já vamos para a
Então,
palestra.
vou dar uma pausa aqui e aí reingressamos em instantes.
Tá bom. Tá ótimo. Ah!